Bom, meu nome é Renato Martins, eu tenho 30 anos. Eu comecei na música com um projeto chamado Funk na Caixa. Em 2008, mais ou menos, eu reparei que tinha algumas gravadoras estrangeiras colocando produções de música eletrônica com vocais de funk. Nesse momento eu tive um estalo e vi que realmente era a nossa música eletrônica. E eu percebi que ninguém no mercado nacional estava dando valor para o funk nesse sentido. Então, decidi abrir um blog chamado Funk na Caixa e eu só publicava músicas de música eletrônica com vocais de funk, ou vocais de funk, música eletrônica, beat e vice-versa. Nesse sentido, eu comecei a trabalhar, promover, conheci diversos artistas. Trabalhei na produção do documentário Funk Ostentação, quando o funk em São Paulo estava crescendo. Nisso, eu trabalhei na Fábrica de Cultura, que foi uma experiência de estar próximo da periferia. A Funk na Caixa virou uma gravadora. Tiveram vários lançamentos, por exemplo, com a Daisy Tigrona, com Maromba, com MC R1, com alguns artistas. Tivemos junto o movimento da Rasteirinha. O primeiro lançamento foi com lá, nós somos mais três. Tivemos toda a curadoria. Depois disso, colaborei na Vice com diversos textos sobre o funk, o universo funk de São Paulo, do Rio. E foi assim que eu cheguei na Conduzila, por um convite do Conrad Dantas, para poder criar um portal que comunicasse diretamente com a juventude e também falasse com prioridade do funk.
Então hoje o que tu faz é basicamente, tu faz parte da criação do portal e trabalha ali dentro desse projeto específico para dentro.
Isso, eu sou editor-chefe, então eu faço a curadoria dos conteúdos, as entrevistas e a direção dos textos para poder falar do universo funk com a profundidade necessária, não alguém de fora.
E tu já viveu funk, assim, tipo, desde, sei lá, desde quando, por exemplo? E como é que é pra ti esse crescimento até se tornar um dos maiores gêneros? Porque tu viu esse crescimento do início, digamos assim, né? Tu já estudava isso há bastante tempo. E até que ponto isso se deve também ao trampo do Conduzila, assim? Que é uma parada que acabou fazendo a parada estourar mais, assim. Como é que tu vê isso?
O funk, ele sempre teve um potencial muito grande. Mesmo na época do funk carioca, onde ele já chegou na TV pra gente, ele sempre foi muito forte, muito grande e muito unido. O Conduzila, ele conseguiu alavancar junto de um momento muito importante para a gente, que foi a internet. A internet rompeu com todas as barreiras. Então, para você ter um videoclipe, você só precisa subir um vídeo. Você não precisa mais de uma produtora, de um jabá, disso e daquilo. Então, a internet foi muito boa para a periferia, como também para qualquer criador de conteúdo, porque ela permitiu o acesso e o encontro das pessoas interessadas. Então, hoje, chega para o público o funk verdadeiro. Não tem mais uma curadoria para dizer, você vai ouvir isso é proibidão, isso é ruim, olha a putaria, olha o palavrão. Você escolhe o que quer e aí você tem a interpretação do próprio movimento.
Esse lance da internet que tu falou, por exemplo, assim, ao mesmo tempo que fica mais fácil, tem muito mais gente fazendo, então fica mais difícil. A concorrência também. Tu acha que vocês encontraram de alguma forma, uma formulinha de conseguir furar essa bolha? Ou não, ou sei lá, porque vocês estão conseguindo sair desse mar de conteúdo, entendeu? Porque a internet facilitou, mas ao mesmo tempo criou muito mais gente fazendo. Isso funcionaria para outros gêneros, por exemplo, ou é bem específico?
A produtora Conduzila, ela sempre foi uma produtora especializada em música. Aconteceu que por muito tempo a gente trabalhava com o universo funk, por conta da trajetória do diretor Conduzila, que começou com o Bode Charles, depois Rodolfinho, o Guimê. Isso abriu os olhos da periferia, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, e os admiradores de funk, que havia um caminho do sucesso. É difícil dizer que lançar um conteúdo ali é sucesso. Mas o Conduzila sempre tratou com um carinho, uma dedicação, um olhar verdadeiro. Ele sempre reproduziu nos videoclipes como que o funkeiro gostaria de ser visto. Ele nunca colocou nos funkeiros o que ele achava que era certo. E essa é a nossa briga até hoje com a sociedade. A Conduzila se tornou o maior canal de música do YouTube brasileiro, muito por conta de atender com a atenção necessária, e isso abriu margem para todo mundo continuar no Conduzila.
E rola essa cocriação com o cara, com o funkeiro que vem?
Hoje rola. Hoje o mercado de audiovisual do funk já tem um pouco de história, já tem algum tempo que está se fazendo, só a Conduzila lançou mais de 700 videoclipes. Então, assim, hoje a gente pode olhar para trás para poder fazer, sugerir alguma coisa. Mas ainda se atende muito o desejo do cliente, do artista, de projetar a música na maneira que ele quer ser visto, na maneira que ele acredita que aquele potencial, que a música dele vai ter potencial para explodir. E a concorrência sempre foi grande. Agora não é mais nem menos, ela sempre foi muito grande.
E como é que é o fluxo de trampo lá dentro, assim? Eu sei que tu trampa no portal especificamente, mas quantos clipes são feitos, assim, tipo, por mês? É, qual o tamanho da empresa hoje, assim, tipo, de funcionários e tal? Quanta coisa circula ali dentro? Como é que é esse fluxo?
A produtora cresceu bastante. A gente virou uma indústria, mais ou menos, do audiovisual. Por semana a gente grava, sei lá, uns 10 videoclipes. Já tá lançando pelo menos 7 por semana. Tipo, 7, 10, isso tem uma... vai variando. Mas virou indústria. A empresa Condzilla Filmes, ela é muito grande porque ela tem a equipe do atendimento, a do set e a de edição. Não posso dizer o número, mas aproximadamente, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas.
Aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo, mas a gente também atende outros estados e Rio de Janeiro.
E sobre o portal, foi um negócio que eu conheci há pouco tempo por aquela matéria dos óculos, que eu achei muito a fuder. Até queria saber se foi uma matéria paga ou não. Não? Vocês quiseram fazer mesmo. Poderia ser, né? Poderia ser. Mas enfim, conheci, achei muito foda. E queria saber, assim, da onde surgiu a ideia? Vocês têm essa ideia há muito tempo, tu veio do início da criação da ideia e tal. E onde vocês pretendem chegar com isso, assim? É documentar realmente o estilo de vida, de fato, mais profundamente do funkeiro, da galera, da comunidade?
É muito interessante quando a gente entra no universo funk, porque ele tem umas peculiaridades que é diferente das nossas. Então, por exemplo, uma forma genérica, mas a gente prefere estar na moda com roupas mais atuais, novos lançamentos, do que priorizar um estilo. Eles têm o mesmo pensamento, só que ao invés de correr pelo novo, eles já têm um gosto mais estabelecido. O Juliette, que é um óculos da Oakley, ele se encerrou a produção em 2005. E até hoje você pode ver qualquer videoclipe de funk, eles estão usando óculos da Juliette, porque é um gosto pessoal deles muito grande. E por conta das peculiaridades, o nosso texto no Portal Condzilla tenta apresentar para eles esse universo que às vezes eles vivem sem pensar. É meio que no automático. Então a gente só quer mostrar, tanto para eles como para quem é interessado no funk, as características da cultura, para poder saber. E na produção desse texto da Oakley, do universo da família X-Metal, eu fiquei com vontade de ter um óculos. Liga metálica, proteção à bala,
bagulho de filme, flor,
não sei o quê. Assim, a marca Oakley é muito grande, mas ela nunca chegou até a mim. E chegou para eles como uma publicidade, enfim. Eles acabaram tendo esse gosto pelo produto, como eles têm por outros produtos.
Como é que a galera tá reagindo, assim, em relação, tipo, que é muito louco. Tu vive a vida de uma maneira, bem como tu falou, sem pensar. Depois tu vê isso documentado numa matéria foda, assim. A galera tá respondendo bem, assim, tipo, se identificando.
Eles acham muito interessante, porque acaba que eles vão só agindo, né? Reagindo às situações. E no texto da Oakley, todo mundo vem comentar e fala: nossa, não sabia que era tudo isso. Não sabia que tinham tantos modelos. Achava que todos chamavam Juliette. Tem pelo menos 8 modelos da família X-Metal que a gente vê e já sai chamando Juliette. E é legal também a gente entender, porque não é porque é da periferia que tem mau gosto. É um puta produto. É uma parada que, assim...
caro pra caralho.
Qualquer um que olhar, fala: nossa, que óculos interessante. Tá no filme do Missão Impossível 2, ou seja, é uma coisa muito grande. Mas como a gente vê com os funkeiros, as pessoas acham que é roubado, falsificado, segunda linha.
Deslocado do tempo também. Cara, sobre últimas duas perguntas, assim, que eu peguei aqui da palestra mesmo. Tu falou sobre o funk ser uma esperança pra quem vem da periferia. É, tu vê esse sucesso voltando pra periferia como forma de fonte de renda, enfim, empoderamento também, fortalecendo a cultura dali, tu acha que isso volta?
A música, ela, não a brasileira, não o funk, uma música de modo geral, ela é muito cíclica. Porque principalmente são os jovens que têm muita força, muita energia, que são os pioneiros a produzir esse tipo de coisa. Então, a música está sempre subindo e descendo. Não é só de agora, mas o funk sempre teve muito dinheiro, sempre circulou muito dinheiro por conta da falta de lazer, a falta de espaços de cultura para que eles pudessem se divertir e, enfim, viver a vida. Estamos num momento onde eles estão cada vez mais se profissionalizando. Então, o que antigamente era um funkeiro com o motorista e o DJ, hoje é uma equipe de 10 pessoas. 10 pessoas são 10 famílias. Cada vez tem mais artista, porque tem mais mercado para ser atendido. Os funkeiros de São Paulo já conseguiram romper a bolha daqui e já atendem Rio de Janeiro, estados do país, já estão indo para fora. Então, toda vez que você consegue dar esse passo a mais, isso retorna para a periferia. Seja com uma casa melhor, seja com uma vida melhor para a família, seja uma condição melhor para o filho ter um estudo, não passar tantas necessidades. Então, todo esse retorno, todo esse investimento, todo esse dinheiro que o funk conseguiu, a gente vai conseguir observar daqui 10 anos, quando os filhos desses caras tiverem uma idade para poder fazer a diferença. Então, agora é o momento que quem começou em 2005, 2010, está colhendo os frutos. Então, mais para o futuro, a gente vai ver um mercado mais profissional, que já tem acontecido, mas vai realmente ser um produto de exportação mais do que é hoje.
Então, esse lance, para finalizar, tá, que ela falou da massa funkeira versus a música funk. A música funk é muito aceita, mas a massa funkeira ainda não é. Quando, por exemplo, tu vê a música funk numa batida eletrônica da gringa, sendo usado por uma galera que não é da periferia, será que isso é visto como um lance de apropriação cultural, uma coisa meio mal vista, ou é bem vista porque o funk está se expandindo e isso é positivo?
O funk já surgiu de uma apropriação cultural, então quem somos nós para apontar o dedo e dizer você está roubando o nosso beat? Então, não sei como dizer mais isso. A internet dá uma fluidez para a música, que eu posso ouvir uma música da China, da África, dos Estados Unidos, uma depois da outra, e isso eu vou gerar um pensamento para criar minha batida. Então, para os funkeiros, é muito interessante. Eles ficam muito felizes em ver a música rodando o mundo. Uma criação deles, uma criação própria, né? Mas eu não vejo, não posso dizer por eles, mas eu não vejo como uma apropriação. Principalmente porque o funk sempre se ampliou muito, sempre se aproveitou de tendências, usou melodia, usou paródias. O funk surgiu de paródias, então é bem complicado hoje a gente dizer, poxa, vocês estão copiando a gente. Seu nascimento foi uma